Senadora Ana Amélia, que preside esta sessão do Senado da República, eu quero primeiro fazer um registro. Sei que o senador Pedro Simon já comentou, Vossa Excelência participou de uma grande, no meu entendimento, sessão da Comissão de Direitos Humanos, que debateu a corrupção e a impunidade. Ao contrário do que muitos imaginavam, foi um debate do mais alto nível, onde lá não estavam demarcando posição nem parlamentares da oposição e nem parlamentares da base do governo. Nós debatemos o tema. Eu não vou repetir todos os convidados que o senador Simon aqui já discorreu. Mas eu quero, já que pela boa vontade dos participantes, eu fui convidado a presidir a sessão, embora foi na Comissão de Direitos Humanos, poderíamos ter, mediante um entendimento de todos os senadores, que o outro presidisse, porque o objetivo foi fortalecer esta caminhada da presidenta Dilma no combate à corrupção. Eu só vou aqui, de forma resumida, dizer o que foi lá debatido. O fortalecimento das instituições. Só vou ler o título, não vou aqui detalhar. Transparência absoluta. Ações necessárias do Legislativo. Mais de 100 projetos tramitam na Casa com esse objetivo, combater a corrupção. Destaco ainda uma série de medidas que a própria Comissão de Direitos Humanos poderá deliberar. Ações para combater a falta de efetividade do julgamento dos acusados de corrupção. Reforma política e combate à corrupção. Alteração legislativa para auxiliar o judiciário no combate à impunidade. Fortalecer as estruturas do Estado no combate à corrupção. Atos de mobilização para fortalecer o trabalho da presidenta. Tive o cuidado aqui nas anotações também de verificar que o movimento de combate à corrupção encaminhou uma moção de apoio à presidenta Dilma. Senhora presidente, sinceramente, eu vejo que alguns estão preocupados para onde vai esse movimento. Eu confesso que não estou preocupado, porque tenho certeza absoluta que esse movimento fortalece a presidenta Dilma, que está indo muito bem. Esses dias me perguntaram, mas você disse que a presidente tinha sido insensível politicamente nesse ou naquele tema. Eu repito, o que eu disse e discordei foi no veto à emenda da LDO dos aposentados, e ponto e vírgula. No mais, ela está indo muito bem. E nunca escondi essa posição. Continuarei brigando para que na peça orçamentária esteja lá construída uma redação de entendimento que garanta para que 1º de janeiro os aposentados, a exemplo do salário mínimo, tenham aumento real. No mais, palmas para a presidenta Dilma, e tenho certeza que esse grupo de parlamentares que trabalha de forma suprapartidária entre aqueles que assinaram ou não a CPI. Senador Suplicy, eu entendo que a CPI é um instrumento legítimo da oposição. É legítimo que ela assim haja. E aqueles que quiserem assinar, que assinem. Nós, quando éramos oposição, também, Comissão Parlamentar de Inquérito, encaminhamos diversas. Agora, não pode alguém, no grito e na marra, achar que alguém vai assinar a CPI porque alguém resolveu que alguém tem que assinar. Bom, a oposição tem que cumprir o seu papel. A base do governo cumpre a sua. E tem nós entendemos que esse movimento suprapartidário, e eu quero dizer que tenho o maior respeito por quem assinou também a CPI, mas respeitem quem não assinou. Eu falo com a maior tranquilidade sobre esse tema. Senador Suplicy, de uma parte, por favor.
Prezado senador Paulo Paim, quero cumprimentá-lo pela maneira como conduziu a Comissão de Direitos Humanos na reunião de hoje. Reunião proposta por inúmeros senadores, dentre os quais o senador Pedro Simon, Cristóvão Buarque e outros, que, inclusive eu próprio também, fui um dos signatários do requerimento para que Vossa Excelência pudesse realizar esta reunião com inúmeras entidades da sociedade civil, como a UAB, a CNBB, a JUF e tantas outras que Vossa Excelência citou, que a Associação de Delegados e muitas que estão empenhados, inclusive com o comparecimento, por exemplo, da Transparência Brasil, Sr. Cláudio Weber Abramo e outras entidades da sociedade civil que estão preocupadas com a questão de como prevenir, evitar, acabar com atos de corrupção no país. E é muito importante que a todas as entidades que ali estiveram e os senadores presentes ressaltaram como muito positivas as medidas que a presidenta Dilma Rousseff vem tomando. As ações daqueles que estivemos lá são no sentido de apoiar toda e qualquer medida para prevenir os atos de corrupção, de desvio de recursos públicos, de malversação. Então, acho importante o espírito com que se caracterizou a reunião. Vossa Excelência a conduziu muito bem e tem o nosso apoio nesta forma com que está encaminhando as medidas seguintes que serão tomadas pelas entidades e, inclusive, é possível que haja novas reuniões programadas sobre esse tema na própria CDH. Quem sabe possa ser, no momento desses, chamado o ministro-chefe da Controladoria Geral da República.
Eu posso lhe afirmar, senador, que dialoguei com ele por telefone. Ele disse que, no momento que entendemos adequados, é convidá-lo e ele vem dialogar com esse grupo suprapartidário, sem problema nenhum.
Também. Eu gostaria de, inclusive, também sugerir que sejam convidados para esta ocasião o Jorge Abraão, presidente do Instituto Ethos, e Odere Grajev, que é coordenador-geral da Secretaria Executiva da Rede Nossa São Paulo e presidente emérito do Instituto Ethos, porque ainda recentemente o próprio Instituto Ethos, com a Controladoria Geral da União e outras entidades, assinaram um documento muito importante com vistas à forma aberta, ética e transparente de as entidades, inclusive as empresas no setor privado e, sobretudo, na sua interação com o poder público, proceder sempre da maneira correta, da maneira ética. E, então, que possam essas pessoas que hoje, inclusive, estão numa campanha pelas cidades justas e sustentáveis, que possam também estar sendo convidadas para participar desta sequência de reuniões para prevenir, evitar, acabar com a corrupção em nosso país. Meus cumprimentos, senador Paulo Paim.
Muito obrigado, senador Suplicy. Senador Wellington, me permita, senador Wellington, para que passar por Vossa Excelência, algo que eu queria falar também de improviso, que alguns tentam dizer, mas o presidente Lula saiu do governo com uma aceitação de quase 90%. Isso é inédito, eu acho, no mundo. Então, vamos devagar com essa história de dizer, não, mas e o presidente Lula? O presidente Lula vai muito bem, obrigado, fez um grande governo, ninguém tem dúvida quanto a isso. Quantas vezes nós vemos a tribuna falar de tudo aquilo que nós fizemos no governo do presidente Lula? Ou o governo Lula fez, nós fizemos a nossa parte. Eu continuei brigando sempre na questão dos aposentados, e no último ano ele ainda conseguiu dar 80% do PIB de reajuste para os aposentados. Eu acho que essa intenção de querer jogar para cima do presidente Lula é uma bobagem sem precedente, não cola, não pega. O presidente Lula fez um grande governo, tanto que reelegeu, inclusive, a sua sucessora, que foi a presidenta Dilma. Senador Wellington.
Eu começo primeiro parabenizando Vossa Excelência pelo trabalho brilhante que faz na Comissão de Direitos Humanos e também pelo debate, pela forma propositiva, correta com que se encaminhou essa discussão. Vou começar por o presidente Lula, além de tudo isso, foi quem trabalhou no Brasil a implantação da maior rede de prevenção e combate à corrupção. Basta olhar, nós tínhamos 16 operações da Polícia Federal por ano, em 2003, fechamos com 2.800 operações em 2010, para a gente compreender a mudança. A expansão da Justiça Federal, que é quem trata dessa área da corrupção. Foi triplicada a expansão da presença da Justiça Federal em todo o Brasil. A própria CGU, a própria existência de uma base que possa, mesmo internamente, ter o combate à corrupção. Então, eu quero aqui dizer que nós temos que trabalhar aqui, e eu tenho orgulho de dizer desse trabalho que faz o Partido dos Trabalhadores, onde, com o conjunto dos partidos desse Congresso Nacional, que trabalha agora, precisa de ir para uma pauta propositiva. Nós temos aqui o projeto de lei 6.616, de iniciativa do presidente Lula, que entrou aqui em 2010. Por que não vota esse projeto? É um projeto que regulamenta o combate à corrupção, não é? Desde o porteiro, não é? O atendente, não é? Na área pública, até ministro-presidente da República, não é? Passando pelo parlamento, por todas as áreas. Então, por que a gente não vota essa proposta? Aliás, uma proposta que trata do corrupto e do corruptor, porque não tem corruptor sem ter, não tem corrupto sem ter corruptor. Então, é preciso tratar disso com toda firmeza. Então, eu quero chamar a atenção. Aliás, acho importante ter coerência todo mundo. A gente precisa de mudanças para valer na reforma política, na reforma eleitoral. Se a gente não avançar nessa área, esse país não muda. Então, senador
Roberto, só para ajudar, a maioria dos painelistas falaram exatamente isso.
Claro, sem isso é a grande raiz. Então, eu acho que quem defende para valer tem que também fazer um esforço, independente dos interesses próprios dos partidos, por isso. Parabenizo Vossa Excelência e tem todo o nosso apoio aí pelo trabalho que faz.
Obrigado, senador Wellington. Senador Romano Monteiro.
Meu caro senador Paim, eu também quero me associar, me congratulando com Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, pela condução lá do debate da reunião hoje, que eu não pude assistir, mas tive informações. E dizer também que concordo muito com Vossa Excelência quando Vossa Excelência coloca um pouco da sua inconformidade com algumas posições que são manifestadas aqui no plenário, como que produzindo um patrulhamento em relação à posição dos companheiros, quer dizer, cobrando a assinatura da CPI como se isso fosse um atestado de idoneidade e de superioridade do ponto de vista moral. É muito fácil assinar uma CPI. O difícil é nós construirmos essa pauta que Vossa Excelência está trabalhando muito bem, que é produzir ações estruturantes para blindar um pouco o aparelho do Estado a isso que se constitui hoje numa verdadeira epidemia no nosso país e que é, na essência, uma questão cultural e que, portanto, não é algo que se localiza num período de governo exatamente. Então, eu queria me congratular com Vossa Excelência e gostaria também de aduzir aí uma contribuição que, de resto, não é minha, mas que está presente no debate e que Vossa Excelência não sublinhou, que é a necessidade de produzir uma reestruturação no próprio aparelho do Estado, quer dizer, no Estado brasileiro. E aí a questão dos cargos de livre provimento, os cargos comissionados, que representam hoje uma porta para que uma série de práticas aí que são condenáveis continuem presentes na vida brasileira. Então, eu acho que deveríamos reduzir esses cargos comissionados, a exemplo do que fazem os países desenvolvidos, para que tenhamos uma burocracia que sobreviva aos ciclos políticos, que seja uma burocracia profissionalizada e que, portanto, mais imune a essas pressões políticas que, em última instância, infelizmente, nos conduzem a práticas que todos nós condenamos. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência.
Eu cumprimento Vossa Excelência, Adelmiro Monteiro, pela sua parte, e dizer que muitos dos painelistas também falaram o destaque que Vossa Excelência deu nesse momento da questão dos cargos de livre nomeação nos três poderes, tanto no Judiciário, como no Legislativo, como também no Executivo. Senhora Presidenta, eu, por uma questão de compromisso assumido, eu tinha assumido com o senador Rodrigo Hollenberg que eu participaria da sessão, uma grande sessão que ele realizou no dia de ontem, que foi uma homenagem à Cora Coralina. Infelizmente, que faleceu o pai de uma das funcionárias do meu gabinete, eu fui então participar da, infelizmente eu diria, né, da atividade, do velório, enfim, dos pesos, e eu não pude participar. E por isso eu faço nesse momento, nesses meus últimos 5 minutos, aqui, o discurso que eu faria no dia de ontem, e lembrando obra do senador Rodrigo Hollenberg, a sessão de homenagem. Cora Coralina, Cora brasileira, é uma das nossas inspirações na vida pública, na vida política. Não a conheci, nem a sua casa, não toquei as suas mãos, nem pude beijar a sua face. Apenas li os seus poemas com sabor de gente, com sabor de povo, com sabor de mel, com sabor de esperança. Da janela, ela olhava o mundo, mirava o rio e aí olhava os seus cristais. Uma ponte de pedra e madeira com pilares de saudades, saudades e de esperança. O sol, a lua, o vento, a chuva, a terra em flor pedindo semente. Muito dessas frases que eu estou aqui dizendo é de poemas dela. Um beija-flor, uma andorinha, uma aquarela nos olhos de Cora Coralina. Ó serenas horas, dias e anos que passam, como se não existisse o tempo. Toma, menino verde, come essa cocada, como se fosse o tesouro dessa casa velha. Não vês, dizia ela, não vês que nascemos velhos e envelhecemos jovens? A mocidade ou a velhice estão aqui na nossa mente e no nosso coração, disse ela. Então decide o teu destino, como fazem os pássaros nas manhãs do nosso Brasil. Não vês que somos assim? Cheio de terra molhada e mãos calejadas, ouve os cantares da nossa gente, os falares do nosso povo, o rir, o chorar, o abraçar, os gemidos dos humilhados. Cora Coralina, Cora brasileira, Coralina do cotidiano, Cora do nosso sonhar. Dá-me a tua mão, irmão, pois o que nos resta nessa sagrada geografia é amizade, é amizade. Chegasse hoje, meu amiguinho, e já ias tardando. Não tinha saudade dos teus amigos? Nem de leves podes imaginar como tudo, tudo cobriu-se de pesar com a tua prolongada ausência. Frase dela, tô lendo dela. Cora Coralina, Cora amplidão. Fizeste a escalada da montanha, da vida removendo pedras e plantando flores. E termina, Cora Coralina, Cora da imensidão. Fizeste a escalada da montanha, da vida removendo pedras e plantando flores. Assim disseste, assim fizeste e assim deixaste a tua herança, que é a nossa esperança. Para nós outros, com palavras da alma e coração, em serenos de lua e de prata, grande Cora Coralina, que, como disseram, começou a escrever aos 14 anos, publicou o livro aos 76 anos e hoje teria 122 anos. Essa pequena homenagem, senadora Ana Amélia, eu faço à grande Cora Coralina e digo que a senadora Benedita da Silva era uma fã dela e foi lá como deputado que a senadora Benedita me passava os livros dela. Diz, leia, pai, tu tem que ler Coralina. E foi lendo muitos poemas dela que eu me inspirei nesse pequeno pronunciamento. E termino só pedindo a Vossa Excelência que considere na íntegra um pronunciamento que fiz, fortalecendo a nossa CLT mediante um ato que realizamos no Petrônio Portela na segunda-feira, com cerca de, creio eu, lá uns 500, 600 sindicalistas, onde lembraram toda a caminhada de Getúlio Vargas e aqueles que foram ministros das épocas em que foi escrita e fortalecida a CLT. É isso, senadora Anamélia, muito obrigado.